Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Hoje gostava de começar o Mestre da Sabedoria partilhando consigo uma história verídica que se passou em meados do século XIX com um senhor chamado Ignaz Semmelweis. Semmelweis foi um médico húngaro do século XIX que fez uma descoberta crucial para a medicina. Ele percebeu que a taxa de mortalidade entre as mulheres que davam à luz em hospitais era muito alta devido às infecções. Semmelweis observou que os médicos frequentemente iam diretamente das autópsias para os partos sem lavar as mãos. Ele introduziu a prática de lavar as mãos com uma solução de cloro e reduziu drasticamente as mortes. Apesar do sucesso da sua prática, Semmelweis enfrentou forte resistência dos seus colegas médicos, os quais se recusaram a aceitar as suas descobertas, considerando-as uma crítica às suas práticas e habilidades. Muitos médicos não queriam acreditar que eles próprios poderiam ser a causa das infecções. Infelizmente, Semmelweis não viveu para ver a sua descoberta amplamente aceite. Ele morreu em 1865 e só anos depois suas ideias foram reconhecidas como fundamentais para a prática médica. Hoje, ele é conhecido como o pai da antissepsia e a sua contribuição é amplamente celebrada. Esta história mostra como as pessoas tiveram dificuldade em aceitar aquilo que Semmelweis descobriu. A resistência à mudança e a falta de reconhecimento podem atrasar o progresso e a aceitação de verdades importantes. Mantenha esta história na sua mente e tente no fim fazer um paralelo com aquilo que aconteceu com Jesus na parábola que vou partilhar hoje. Se bem se recorda, a semana passada aqui no Mestre da Sabedoria abordei a parábola da rede e comentei a determinada altura sobre o perigo de vivermos insatisfeitos reclamando e lamentando de tudo o que nos acontece. Pois bem, hoje sugiro explorar melhor este tema numa outra parábola um tanto ou quanto desconhecida. Nós encontramo-la em Mateus capítulo 11, versículo 16 a 19. Lemos então assim: "Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João que não comia nem bebia e diziam: tem demónio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras." O mestre nesta parábola foi buscar o seu ensino num episódio comum vivido pelas crianças da Palestina no seu tempo. Por isso, a parábola ficou conhecida como a parábola das crianças a brincar. Tente imaginar esta cena. Algumas crianças propuseram brincar ao casamento. Havia uma noiva, um noivo, música, dança. Depois, parece que algumas delas se aborreceram e quiseram brincar a outra coisa. E foram brincar aos funerais. Havia um morto, a música de lamentações, mas, pelos vistos, também se fartaram depressa da brincadeira. Então, alguns meninos constatam, e nós lemos isso no versículo 17, "Nós vos tocámos flauta e não dançaste, entoámos lamentações e não pranteaste." Esta história parece um tanto ou quanto enigmática. O que terá o Mestre Jesus querido dizer com tudo isto? Vamos ver então o que se pode extrair do seu ensino. O profeta Malaquias foi o último profeta a falar em nome de Deus no Antigo Testamento. Após ele, houve um período de silêncio de aproximadamente 400 anos, o qual ninguém foi autorizado por Deus a se levantar entre o povo de Israel e dizer: assim diz o Senhor. Após este período, eis que surge João Batista, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel. João Batista, já adulto, tinha um modo de vida bastante peculiar. Ele alimentava-se de gafanhotos e mel, além de se vestir apenas com pele de animal e com uma corda amarrada à cintura. João Batista teve todo o seu ministério fundado no objetivo de anunciar o arrependimento, muitas vezes com palavras duríssimas, tais como as dirigidas aos fariseus e saduceus, por exemplo, em Mateus 3, 7 a 8. "Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. No entanto, estas palavras apontavam para o Messias que brevemente se manifestaria. No início, quando apareceu, o seu impacto foi grande, pois vinham pessoas de toda a Judeia atraídas pela sua mensagem e faziam-se batizar nas águas do Jordão. Os próprios dirigentes religiosos acalentaram alguma esperança de ser ele o libertador prometido e enviaram-lhe mensageiros para saber se era ele o Messias profetizado. Podemos ler isso no capítulo 1 de João a partir do versículo 19. Como João não respondeu aos anseios da classe religiosa e política do seu tempo e devido à sua forma peculiar de ser e de estar, muitos o consideraram antissocial. Nós lemos isso em Mateus 11:18. Pois veio João, que não comia nem bebia. E por fim, o rejeitaram acusando-o de estar endemoniado. Lemos isso no mesmo versículo 18 de Mateus. Considere, por exemplo, o modo de vida de João. Como filho de sacerdote, seria sacerdote e estaria socialmente bem posicionado e financeiramente estabilizado. Mas não foi isso que aconteceu. Percebemos pelas Escrituras que a sua casa era o deserto, que a sua mensagem não era politicamente correta e que rapidamente se tornou incómodo para a classe religiosa e política reinante. O seu curto ministério foi de exortação e consagração do povo e cumprir a missão que Deus lhe incumbiu. Viveu exclusivamente para os outros, sem se importar consigo próprio. É preso por defender a verdade revelada e morre com cerca de 31 anos de idade. Apesar de ter tido uma vida pouco atrativa humanamente falando, o Mestre Jesus vai tecer o mais alto elogio dado a um ser humano quando disse em Mateus capítulo 11, versículo 11, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Entretanto, a parábola, além de falar de João Batista, também fala de Jesus. Ao contrário de João, Jesus, durante o seu ministério, teve um comportamento muito diferente. Ele participava em celebrações de casamentos, festas e jantares. Diante disso, os líderes judeus também o rejeitaram e se mostraram insatisfeitos com o seu comportamento mais social, chegando até mesmo a o acusar de ser um glutão e um beberrão. É pelo menos isso que lemos em Mateus 11:19. Eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Esta acusação, feita a Jesus, estava longe de ser inocente, pois implicava a descrição de um filho rebelde que, de acordo com a lei, deveria ser apedrejado até à morte. Pelo menos é isso que nós lemos em Deuteronômio 21, 20 a 21, e passo a citar, e lhe dirão, este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal no meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Quer dizer então que nem João nem Jesus, mesmo agindo de formas diferentes, agradaram os líderes da nação judaica. Repare bem naquilo que Jesus está a querer dizer. Quando Deus levantou um profeta para trazer a palavra de arrependimento, este foi acusado de estar endemoniado. E quando Deus enviou o Messias, anunciado pelo profeta, o povo criticou dizendo ser ele um comilão e um beberrão. O povo não chorou no canto de lamento, nem se regozijou no tocar da flauta. Com esta parábola, Jesus coloca a ênfase no modo de vida infantil que os críticos viviam. Eles agiam de maneira inconsistente, irresponsável e contraditória, de forma que nunca estavam satisfeitos. Primeiro se entusiasmaram com João, mas logo se incomodaram com a forma como se apresentava, pouco social e com um discurso duro. Depois se voltam contra o próprio Jesus e o acham social demais. Ou seja, os judeus estavam descontentes e comportavam-se tal como as crianças nas suas brincadeiras diárias. É então que Jesus pergunta, a que posso comparar esta geração? Esta era uma geração que mostrava indiferença. Diz que não dançaram, ou seja, não se alegraram com as boas novas de salvação trazidas por Jesus. Não possuem alegria nas promessas de perdão dos seus pecados, ressurreição e vida eterna. Também mostraram ser uma geração insensível, porque diz não se entristeceram. Eles não se entristeceram por causa dos seus pecados e culpas. Além disso, também mostraram ser uma geração inerte, pois não modificaram seus comportamentos e vidas nem pela pregação estilo de João Batista, nem pelo estilo da pregação de Jesus. Por que razão então os líderes judeus não foram capazes de reconhecer João e Jesus? Infelizmente não conseguiram, pois nem João nem Jesus cumpriam as expectativas dos seus ensinos. A mensagem de João não cabia dentro dos conceitos morais que os líderes tinham de si mesmos. Arrepender-se de quê? Afinal de contas, eles eram um exemplo de vida religiosa e conduta moral. Acreditavam que eram diferentes dos seus antepassados e que, pela honra da sua conduta irrepreensível, tinham o céu garantido. Por outro lado, Jesus não cumpria com as suas expectativas messiânicas, pois acalentava um líder militarmente poderoso que os libertasse do jugo romano. Infelizmente, a nação no seu todo estava inconformada e insatisfeita. Tinham vivenciado ter com eles os dois maiores seres humanos que a humanidade já teve e, mesmo assim, não se sentiram satisfeitos. A mensagem de Jesus e de João visavam a felicidade eterna, mas o povo ansiava o bem terreno. E quanto a nós, eu e você que me escuta, também estamos aborrecidos, desapontados? Será que temos agido como crianças inconformadas, lamentando a nossa triste sorte? Irritados porque as coisas não estão a correr como o esperado? Umas vezes brincamos à vida eterna, sendo como crianças bem comportadas, mas logo a seguir estamos a brincar com o pecado, mas sem querer ser queimados pelo fogo do inferno. Como é que temos encarado a nossa passagem pela praça deste mundo? Somos como crianças inconformados ou aceitamos como crentes a verdade divina, mesmo que vá contra todas as nossas expectativas? Jesus finaliza a parábola dizendo: "Mas a sabedoria é justificada por suas obras." A expressão usada por Mateus enfatiza que quer as obras de João, quer as obras realizadas por Jesus, são provas da sabedoria de Deus. Isto é, João Batista e Jesus tinham cada um uma missão distinta a cumprir. O mesmo se deve passar connosco. As nossas ações devem refletir sabedoria e entendimento, a fim que os seus resultados falem por si mesmos. É importante que os outros, ao nos avaliarem, possam reconhecer a sabedoria de Deus na nossa vida. Evitemos que atitudes infantis, e aqui eu não estou a falar de atitudes inocentes, mas atitudes irrefletidas e incoerentes, possam manchar a imagem de Deus na nossa vida. Querido e querida amiga, espero que esta parábola tenha servido para conhecermos mais o nosso Mestre. Aquilo que Jesus disse e fez deve ser para nós uma inspiração diária nas interações que temos com aqueles que a cada dia estão ao nosso redor. Ainda temos mais umas quantas parábolas para estudar. Espero por si no próximo programa para as continuarmos a ver. Até lá, uma semana abençoada, é o desejo deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.